Um novo sistema de pagamentos instantâneos que reduz tarifas e agiliza transações. Uma ferramenta que busca ampliar o acesso da população ao sistema financeiro. E uma novidade que levou a uma corrida entre bancos e outras instituições. Hoje o Pix deu mais um passo até ser liberado para o uso geral. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta com notícias do dia que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 3 de novembro de 2020, dia em que o novo sistema de pagamentos digitais do Banco Central, o Pix, entrou em funcionamento para uma parcela pequena da população, numa fase restrita de uso. Esse período inicial vai até 15 de novembro, véspera do dia em que a ferramenta fica disponível para todo mundo. Até lá, a ideia é que o Banco Central vá identificando erros e fazendo ajustes e correções.
Nesse período, o Pix vai funcionar num horário limitado e durante a semana para entre 1% e 5% dos clientes de cada instituição financeira aprovada para operar o sistema. Se você entrou nessa leva, você provavelmente já foi comunicado pelo seu banco ou instituição na qual fez seu cadastro. A partir da semana que vem, essa porcentagem de usuários vai poder aumentar aos poucos até que o acesso seja liberado totalmente no dia 16.
E há também restrições com relação ao horário que se pode cursar as transações, né? Ao contrário da operação plena, que se dará com todos os usuários de 24 horas por dia, 365 dias por ano, na fase de operação restrita, há restrições de horários.
Esse é o Ângelo Duarte, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura de Mercado Financeiro do Banco Central, durante uma entrevista na semana passada sobre o início dessa fase restrita. Ele reforça que nesse período as transações só vão acontecer num determinado horário, ao contrário da operação normal, quando o Pix vai estar liberado 24 horas por dia e todos os dias do ano. Vale partir daí, então, para a gente falar um pouco mais sobre o que é o Pix e qual a diferença dele para outros tipos de transações financeiras. Isso para entender, afinal, por que todos os bancos e tantos aplicativos financeiros querem que você se cadastre para usar o Pix por meio deles.
Bom, como falou o Ângelo do Banco Central, a primeira diferença do Pix para outros tipos de transferência é que o sistema novo pode ser usado a qualquer momento do dia, a qualquer dia, e com um resultado instantâneo. Vai demorar só 10 segundos para o dinheiro cair na conta do destinatário. Hoje, as principais alternativas de transferência eletrônica são o TED e o DOC. Elas continuam existindo, mas ficam menos vantajosas por terem mais limitações. No DOC ou no TED, o dinheiro pode demorar até um dia para cair na outra conta, e as transferências só podem ser feitas no horário comercial de dias úteis. O processo só é instantâneo se você for transferir dinheiro para alguém com a conta no seu mesmo banco. Com o Pix, vai ser imediato, mesmo nas transações entre bancos diferentes e outras instituições financeiras. Aliás, para usar o Pix, você não precisa nem de conta no banco.
O Pix também não vai ter custo para a pessoa física nem para microempreendedores, a não ser que você esteja recebendo um pagamento pela venda de um bem ou serviço. Hoje, a não ser que o DOC ou o TED esteja incluído no seu pacote de serviços do banco, você provavelmente paga uma taxa quando vai fazer a transferência. Com o Pix, vai ser de graça. As operações vão ser bancadas pela instituição financeira a qual o dinheiro é enviado, por um custo estimado em um centavo a cada 10 operações. No caso das pessoas jurídicas, com exceção dos microempreendedores, vai ter uma taxa que depende da instituição financeira. O Banco Central não definiu um limite de transferência, mas os bancos e as instituições poderão criar esse teto usando critérios próprios para reduzir o risco de fraudes.
O Pix foi idealizado pelo Banco Central, que é a Autoridade Monetária do Brasil, em 2018. A intenção é agilizar e modernizar o sistema de transações eletrônicas no país. Ele foi lançado para o público geral e começou a receber cadastros no início de outubro de 2020. E até o fim daquele mês, quase 58 milhões de chaves já tinham sido cadastradas para usar o Pix. Mais de 700 instituições financeiras foram aprovadas pelo Banco Central para usar a ferramenta.
O cadastro dessas chaves é outro ponto relevante sobre o Pix. As chaves são os endereços para onde o dinheiro vai ser enviado. Isso foi inventado para tentar facilitar o processo também. Em vez de eu precisar da conta, da agência de banco e do CPF da pessoa para quem eu quero mandar o dinheiro, eu vou poder fazer isso usando só esse número chamado de chave, que a pessoa vai me passar. Essa chave pode ser o seu e-mail, seu número de telefone, seu CPF ou uma sequência de números aleatórios.
Você pode cadastrar até 5 chaves para a conta em que quer receber dinheiro via Pix. Então, quando o Banco Central fala que quase 58 milhões de chaves foram cadastradas, isso não quer dizer que esse mesmo número de pessoas já se cadastrou para usar o Pix. Uma pessoa pode ter cadastrado mais de uma chave e pode ter feito isso em mais de uma instituição financeira. Aqui, a gente entra num outro ponto do Pix que é útil para entender não só a ferramenta, mas o sistema financeiro como um todo.
O Pix não é um aplicativo por si só. É um sistema que funciona integrado às plataformas digitais que lidam com finanças, como aplicativos e sites de bancos ou de pagamentos. Eu posso, então, ter uma chave para transferir e receber dinheiro no meu banco, onde tenho minha conta corrente, e outra num aplicativo de pagamento, como o PicPay ou o Mercado Pago, por exemplo. Vamos dizer que eu quero transferir R$100 para o Conrado. Ele me passa a chave que ele já cadastrou no banco dele, que pode ser o número de celular dele, por exemplo. Aí eu vou lá no aplicativo que eu quero usar, como se fosse fazer uma transferência normal, um DOC ou um TED. Só que escolho a opção de fazer um Pix. Digito o número da chave do Conrado, ou seja, o celular dele, e mando o dinheiro. E o valor vai chegar logo na conta dele.
Bom, então por que tem uma corrida para cadastrar Pix, tanto dos bancos quanto de outras instituições financeiras? É vantajoso para todos eles que eu tenha uma chave cadastrada com eles, porque é uma forma de estreitar o relacionamento comigo e de eu poder movimentar dinheiro usando o serviço deles com mais facilidade. Isso, por sua vez, é bom para bancos ou outras instituições, porque eles têm mais chance de me manter como cliente. Se eu for cliente deles, eles podem me oferecer outros serviços, serviços pelos quais eu pague alguma coisa, já que o Pix é de graça. Ou mesmo manter minha conta corrente, minha poupança, enfim, meu dinheiro depositado com eles.
Chegou um novo jeito de usar o dinheiro.
O Pix, um novo jeito de transferir, pagar e receber. Quer ver? Só se for agora.
Eu aceito o Pix com ID instantâneo, porque eu recebo na hora, mesmo no fim de semana.
É toda hora, 7 dias por semana, 24 horas por dia.
Transfere no Pix.
Bom, a quantidade de propaganda de bancos pedindo para você cadastrar seu Pix com eles dá uma dica de como eles querem que você movimente seu dinheiro por lá. Em meados de outubro, o Banco Central divulgou alguns dados sobre as instituições que mais receberam cadastros de chaves. E os primeiros colocados eram fintechs, empresas de tecnologia financeira, e não os grandes bancos. Marcas como o Nubank, Mercado Pago e PagSeguro, por exemplo. Essa corrida para ganhar seu cadastro tem sido chamada por aí de Guerra das Chaves. Lembra que a gente falou que a chave pode ser seu e-mail, seu telefone ou seu CPF? As instituições querem que você cadastre uma dessas chaves com elas, porque são chaves mais fáceis de serem lembradas. Depois de usar essas opções, você vai ter que ter como chave um número aleatório. E aí é que nem tentar lembrar de senha para os 1000 logins que você usa na internet. É mais fácil lembrar daqueles que você usa com mais frequência.
Vários usuários reclamaram que essas fintechs estavam forçando a barra na hora de conseguir o cadastro. Houve relatos de que elas tinham feito pré-cadastros que acabaram sendo oficializados sem que os clientes soubessem. Em outros casos, o formulário de cadastro da chave puxava discretamente outras informações e a pessoa acabava cadastrando mais de uma chave sem perceber. Vale dizer que o Banco Central afirma que você pode cancelar chaves e recadastrar novas chaves sempre que quiser.
Essas empresas de tecnologia, chamadas fintechs, vêm crescendo no Brasil. São geralmente startups que prestam algum serviço que antes era exclusividade de bancos, como cartão de crédito, empréstimos, investimentos ou mesmo pagamento. No geral, isso é feito via aplicativo e com menos burocracia e menos taxas do que os bancos tradicionais. Por isso, elas têm tomado espaço que normalmente seria ocupado pelas grandes instituições financeiras. Tanto que os grandes bancos começaram a correr para competir por clientes, investindo em serviços novos, em contas digitais ou em aplicativos mais modernos.
Os bancos e as fintechs não disputam só os mesmos clientes, mas estão atrás de novos. Hoje, no Brasil, 45 milhões de pessoas não usam bancos, ficam fora do sistema financeiro, segundo um estudo do Instituto Locomotiva de 2019. É uma parcela da população chamada de desbancarizada. Esse número provavelmente diminuiu em 2020 por causa do auxílio emergencial, porque muita gente que não tinha conta ganhou uma poupança digital automaticamente para receber o benefício. A Caixa Econômica Federal estima que mais de 20 milhões estejam nessa situação e tiveram um primeiro contato com o sistema financeiro para receber pagamentos sociais.
Com o Pix, o governo espera que o baixo custo das operações e o sistema simplificado ajudem a atrair indivíduos que hoje ainda não estão dentro desse ecossistema bancário. Recentemente, o Banco Central também ampliou as funcionalidades do Pix. Comerciantes vão poder usar o sistema para criar um QR Code, que é um código que pode ser lido pelo celular da pessoa para fazer um pagamento. Também vai dar para criar cobranças em datas futuras, como se fosse um boleto. A tendência, então, é o uso da ferramenta ficar mais recorrente.
Hoje, terça-feira, é dia de eleições presidenciais nos Estados Unidos, quando a população vai às urnas para decidir se reelege o republicano Donald Trump ou se dá a vitória para o democrata Joe Biden. A votação americana já costuma ser mais difícil de entender do que a nossa, mas no ano de 2020 está mais complicada. Quem conta isso para a gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os eleitores americanos foram às urnas hoje, terça-feira, para escolher seu presidente. A única coisa que todo mundo quer saber agora é quem vai ganhar: o republicano Donald Trump ou o democrata Joe Biden. Até o fim do dia, ainda não tinha resultados à vista, mas palpites tinham de sobra. Se olharmos para as pesquisas, elas dão clara vantagem a Biden. No sistema eleitoral americano, porém, as coisas não são tão simples assim. A gente tem que olhar para cada estado e para o número de delegados que cada estado tem. Além disso, tem que ver quem está conseguindo amealhar mais votos nos estados em que a disputa é mais apertada. O sistema de eleição indireta via colégio eleitoral é muito diferente do sistema brasileiro. Quem quiser saber mais sobre como isso funciona em detalhe, pode dar uma olhadinha no texto explicativo que a gente preparou no Nexo e que está linkado na descrição do episódio de hoje. Mas para além das contas de votos e de delegados, o que está chamando a atenção na disputa deste ano é a possibilidade de contestação do resultado. Trump, que é candidato à reeleição, deu várias declarações nesse sentido. Ele colocou em dúvida o sistema eleitoral e relutou em dizer que passaria o poder a Biden caso fosse derrotado. Além disso, Trump afirmou no domingo que colocaria seus advogados em ação para brecar a contagem dos votos que este ano foram depositados de forma antecipada nas urnas. Por causa do medo de contágio pela Covid-19, quase 100 milhões de americanos votaram antecipadamente, sendo que mais de 60 milhões desses votos foram enviados pelo correio. Esses votos são majoritariamente em favor de Biden, mas Trump quer evitar que eles sejam contados. Algumas apurações de votos por correio podem se estender até 12 de novembro, ou seja, até 9 dias depois da eleição. Trump diz que é tempo demais e que esse tempo abre brecha para fraudes na contagem. É claro que tudo pode não passar de um show, de um blefe de campanha. É possível até que na madrugada, entre terça e quarta, já se saiba quem é o vencedor. Mas mesmo nesse caso, no caso de um desfecho tranquilo, longe dos tribunais, esta eleição de 2020 já terá seu lugar assegurado entre as mais tensas da recente história americana.
Um estudo da Universidade Americana MIT criou uma inteligência artificial que tenta diagnosticar a Covid-19 pelo barulho da tosse causada pela doença. O redator César Gaglione escreveu sobre o assunto e explica melhor. César, como funciona essa tecnologia?
Para entender como isso funciona, a gente precisa entender o que é machine learning. Machine learning, ou aprendizado de máquina, nada mais é do que você treinar um computador para analisar dados, identificar padrões e tomar decisões a partir disso. Isso é feito a partir da alimentação do computador com centenas de milhares de dados sobre um determinado assunto. Nesse caso específico, o computador foi treinado com o som de tosse de 70 mil pessoas. Dessas 70 mil pessoas, 2.500 tinham sido diagnosticadas com a Covid-19, e o computador identificou padrões diferentes no som da tosse de quem estava contaminado com o vírus. Essas diferenças são mínimas, elas não podem ser identificadas pelo ouvido humano, por isso o computador é necessário. O computador acertou o diagnóstico em 98,5% dos casos, mas esse número pode aumentar, já que no machine learning, quanto mais dados são fornecidos, mais competente a inteligência artificial fica em identificar os padrões.
E já dá para falar em aplicação prática desses resultados? Como isso aconteceria?
Os pesquisadores do MIT entraram com um pedido para que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos regulamente essa tecnologia. A gente não sabe se esse pedido vai ser aprovado ou quando isso vai acontecer. Se o pedido for aprovado, o MIT vai poder desenvolver um aplicativo de diagnóstico rápido da COVID-19, ou então disponibilizar o código para que outras empresas e desenvolvedores criem seus próprios aplicativos.
Do início do uso de um novo sistema de transferências financeiras no Brasil, passando pelas dúvidas sobre os resultados da eleição presidencial americana, e terminando com uma possível nova tecnologia para diagnosticar a COVID-19, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e César Gaglione, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.